mísseis. Pouco depois, sirenes de alerta foram acionadas em Jerusalém, após uma série de disparos vindos do Irã. Mais cedo, as forças de defesa do país já tinham bombardeado centros de comando do Hezbollah no Líbano. Apesar da tensão, aviões comerciais continuam operando no país, aliviando a situação de quem quer deixar a região. Em Israel, os primeiros aviões para buscar repatriados chegaram hoje. Ao mesmo tempo, ações de retirada estão em andamento em todo o Oriente Médio. Na Jordânia, 100 espanhóis deixaram o país. Militar. O Canadá informou que mais de 2 mil cidadãos do país pediram ajuda para deixar o Oriente Médio. Em um cenário de incerteza sobre a duração do conflito, o governo dos Estados Unidos disse ontem que espera ter um controle total do espaço aéreo do Irã em breve. A Casa Branca afirmou que o regime iraniano está sendo completamente esmagado. Em evento ontem com executivos do setor de tecnologia, o presidente Donald Trump elogiou o desempenho dos militares americanos na guerra, dizendo que os líderes do Irã estão sendo eliminados rapidamente e garantiu que seguirá em frente. Estamos indo bem na frente de guerra, para dizer o mínimo. Alguém me perguntou, em uma escala de 1 a 10, que nota eu daria? Disse que por volta de 15. O Senado dos Estados Unidos rejeitou uma resolução para limitar os poderes de Trump na guerra com o Irã, graças ao respaldo majoritário dos republicanos. Também ontem, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que Israel e os Estados Unidos obtiveram triunfos históricos na guerra até aqui. A porta-voz de Netanyahu garantiu que os ataques, que começaram em 28 de fevereiro, eram necessários porque o Irã havia reativado seus planos para construir uma bomba nuclear em bunkers subterrâneos e havia indícios da intenção de Teherã de atacar Israel e as forças dos Estados Unidos no Oriente Médio. Nesta quinta, o secretário americano de guerra, Pete Hegseth, disse ao ministro da Defesa israelense, Israel Katz, continuem até o fim, estamos com vocês. O Acnur, a agência da ONU para os refugiados, informou nesta quarta-feira, 100 mil pessoas fugiram de Teherã durante desacreditadas.
Porque a ONU está ficando desacreditada. A ONU não está cumprindo aquilo que está escrito na sua Carta da Criação em 1945. A ONU está cedendo ao fatalismo dos senhores das guerras e não tem espaço para os senhores da paz. Por que a ONU já não convocou uma conferência mundial para discutir esses conflitos?
Lula conversou ontem sobre a situação no Oriente Médio com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez. O Planalto informou que os dois líderes compartilharam o desejo de que a guerra possa chegar a um fim com a maior brevidade possível e que as negociações de paz possam ter início sob o amparo do direito internacional. O petista aceitou um convite para se encontrar com o colega na Espanha em 17 de abril. Pedro Sánchez vem sendo pressionado por Trump a cooperar na guerra. Na quarta, inclusive, a porta-voz da Casa Branca chegou a anunciar que Madrid havia concordado em auxiliar na ofensiva, mas a informação foi negada pelo ministro de Relações Exteriores da Espanha.
Jornal da Manhã, 6 horas e 56 minutos.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Segundo Seminário Rio Summit, promovido pelo LID, dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Com a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o encontro promove o debate sobre soluções, estratégias e oportunidades de investimentos no Rio de Janeiro. Segundo Seminário, promovido pelo LID, dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br e participe. Quem é líder, está no LID.
Você acorda duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não consegue guardar nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 18h30, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spayer, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois. A melhor aliada. Liga 3813-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Atualmente é quase nada. 7 em ponto, a primeira edição do Jornal da Manhã vai ficando por aqui, porque Evandro Cine e Beatriz Frenner já estará mais uma edição.
É com Deus.
Da segunda edição do Jornal da Manhã. Quintou, gente.
Eu achei que você estava falando segunda da segunda-feira, me
deu um alívio. Quintou já. Bom trabalho.
Tchau.
Valeu.
Da manhã.
Repita.
7 em ponto dessa quinta-feira, a famosa pré-sexta aqui da segunda edição do Jornal da Manhã. Bom dia, Evandro. Já começam a tocar os sinos da alegria.
Os sinos dos anjos anunciando que é a sexta-feira. Muito bom dia para você, bem-vindo. Ai, que bom ter você por aqui para a gente trazer informação, análise, opinião crítica, te preparar para essa quase sexta.
Exatamente, com as principais informações ao vivo até as 10 da manhã. Inclusive, já começamos com notícia. Mensagens recuperadas por peritos em celulares mostram Vorcaro instruindo sicários sobre ações violentas contra um jornalista, empregados e ex-empregados.
Em abertura de evento da ONU sobre alimentação em Brasília, Lula diz que Cuba não passa fome por incapacidade produtiva, mas por decisão política de outros países.
Tem também o destaque no noticiário internacional, Luca Bassani, ao vivo da Europa, com as principais informações para esta quinta, Luca.
Em meio a anos, Osprey Zelensky diz que pode compartilhar a experiência ucraniana para ajudar os países árabes ao longo desta guerra.
A gente tem também de São Paulo a Danúbia Braga, que vai trazer mais informações sobre feminicídios, né, Danúbia?
Isso mesmo, a pesquisa do Fórum de Segurança mostra que São Paulo, estado com o segundo maior registro de feminicídios de 2021 a 2025.
Ao vivo do Rio de Janeiro, com novidades sobre o caso de estupro coletivo, Viga.
Todos os 4 jovens adultos que participaram do estupro coletivo de uma adolescente em janeiro desse ano em Copacabana já estão presos e à disposição do sistema carcerário. Apenas o menor de idade, que também participou do crime, em princípio, não será apreendido.
E de Brasília, nosso Igor Damasceno vai trazer novos desdobramentos sobre a prisão de Daniel Vorcaro. Conta pra gente, Igor.
segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar a prisão de Daniel Forcaro, determinada pelo ministro André Mendonça, que é o relator do caso. Quem faz parte da segunda turma e vai analisar essa prisão é o antigo relator, ministro Dias Toffoli.
O Jornal da Manhã também traz os destaques para a previsão do tempo. Paula Nobre, ao vivo nesta quinta-feira. O que esperar para o dia de hoje, Paula?
É isso, a gente tem chegado de frente fria, a gente vai falar sobre ela, vai falar sobre esse friozinho nas manhãs ainda. A temperatura sobe durante a tarde e tem chuva na região nordeste do Brasil.
E tentamos da economia com o nosso querido Alan Gani. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Evandro. Destaque de hoje é a divulgação da taxa de desemprego aqui no Brasil. Será que vai permanecer em 5,4%? A ver.
Já passa o cafezinho porque essa segunda edição do Jornal da Manhã está só começando.
Nós iniciamos com novidades no caso Master. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar a decisão do ministro André Mendonça. Determinou a prisão. Forcaro. A análise já está marcada para a próxima sessão da corte. Os detalhes ao vivo com Igor Damasceno. Esse é um rito processual, uma movimentação já esperada, né, Igor? Bom dia, bem-vindo.
Oi, Beatriz. Bom dia a você, também ao Evandro. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, 13 de março ou próxima sexta-feira. Que vem. Esta é a da segunda turma do Supremo analisar a prisão de Daniel Forcaro, dono do Banco Master. Decisão essa do ministro André Mendonça, relator do caso ali no Supremo. O julgamento deve acontecer em plenário virtual. São 5 ministros que fazem parte da segunda turma do STF, 3 formam maioria. Então, se 3 votarem para que Daniel Forcaro continue preso preventivamente, então assim vai ser. Olha só, há casos criminais que estão no Supremo são designados às turmas. Caberá análise das turmas. Pelo regimento do Supremo Tribunal Federal, quando há decisões individuais, como prisão, por exemplo, quem vai analisar é a turma a qual o relator faz parte. O relator do caso é André Mendonça, ele faz parte da segunda turma. Então, caberá à segunda turma analisar essa decisão dele em prender Daniel Forcaro e outras 3 pessoas, prisões preventivas que foram cumpridas ontem de manhã em São Paulo e no estado de Minas Gerais. Chama a atenção o seguinte: o antigo relator, ministro Dias Toffoli, também pertence à segunda turma. E apesar dele ter sido afastado da relatoria do caso, Toffoli vai poder votar se concorda ou não com a prisão de Daniel Forcaro. Por quê? Apesar dele da relatoria, o Tribunal Federal não reconheceu uma suspeição ou impedimento do ministro de analisar o caso. Então, não há qualquer barreira automática para que Dias Toffoli não registre o voto dele, não julgue essa prisão. Então, ele vai poder também ajudar nessa decisão da segunda turma de manter ou não o banqueiro Daniel Forcaro preso, algo que gerou uma certa crítica ali entre parlamentares da oposição no Congresso Nacional. Então, a decisão de votar ou não caberá ao próprio Dias Toffoli, já que ele não tem essa barreira automática do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça determinou a prisão de Daniel Forcaro ontem, enquanto ele se preparava para vir a Brasília e prestar depoimento na CPI do crime organizado. Seria a Polícia Federal que iria cuidar desse trajeto. Mas a PF, em vez de trazê-lo para a capital federal, o levou para a superintendência da PF em São Paulo, a mando do ministro André Mendonça, onde ele está preso preventivamente. Daniel Forcaro passou por uma audiência de custódia e teve, então, a prisão mantida do ministro André Mendonça. E por que essa prisão? Porque ele é considerado uma pessoa extremamente perigosa. E perigosa não somente para o sistema financeiro nacional, mas também para aqueles que atravessassem o seu caminho. Haja vista que ele já até arquitetou, de acordo com a decisão do ministro André Mendonça, forjar um assalto contra um jornalista que estaria divulgando informações contra eles. Então, só daí dá para ver a alta periculosidade que Daniel Vorcaro estaria apresentando e, por isso, o ministro André Mendonça decidiu mantê-lo preso preventivamente. O ministro ainda bloqueou 20 milhões de reais da conta de Daniel Vorcaro. Então, é 22 bilhões de reais. Corrigindo, bloqueou 22 bilhões de Daniel Vorcaro. Seria um montante bilionário oriundo de todo aquele esquema de fraude contra o sistema financeiro nacional. E agora, essa decisão do ministro vai ser analisada pela segunda turma, incluindo o antigo relator, ministro Dias Toffoli. Volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, Igor. E o último foragido do grupo acusado de um estupro coletivo em Copacabana se entregou ontem à polícia. Vamos conversar então com o nosso Rodrigo Viga, que vai falar sobre agora os desdobramentos, então, a partir da prisão de todos. Conta pra gente, seu Rodrigo Viga. Bem-vindo, bom dia.
Tudo bem, Cine? Bom dia para você, para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Adultos envolvidos naquele estupro coletivo de janeiro deste ano já estão presos e à disposição do sistema carcerário fluminense. Os últimos dois foragidos se entregaram nas últimas horas. Na última terça-feira, dois também já tinham se apresentado espontaneamente à polícia. Nessas últimas horas, um desses maiores de idade, um rapaz, um adulto jovem, se entregou em Belford Roxo, numa delegacia na Baixada Fluminense, para evitar o tumulto e o assédio da imprensa, que aconteceu na distrital, titular responsável por essa investigação, aqui a delegacia de Copacabana, na zona sul da capital. O que se apresentou em Copacabana é o Vitor Hugo Simonin, cujo pai, até o início desta semana, era subsecretário de compliance, de governança do Estado do Rio de Janeiro, um órgão vinculado, subordinado à Secretaria de Direitos Humanos. Mas, diante da repercussão do caso, ele foi exonerado até para uma preservação de imagem, segundo a pasta de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Um menor de idade que participou desse crime bárbaro e horrendo em 31 de janeiro, em Copacabana, na zona sul da capital, em princípio, não será. A gente fala de menor de idade. Menor de idade é prisão, só para ficar um pouco mais claro para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Não há necessidade, na visão de polícia e também de Ministério Público. No entanto, a polícia continua fazendo diligências para recolher elementos que possam ajudar no andamento das investigações desse caso de estupro e das outras duas que giram, sendo parte desse grupo, outros casos de violência sexual que teriam acontecido nos anos de 2022 e também de 2023. Em algumas os agentes não conseguiram encontrar elementos probatórios fundamentais, como computadores, telefones, smartphones, entre outros aparelhos que possam ajudar aí a vasculhar e também a monitorar a troca de mensagens entre esse grupo, que já está sendo, como a gente disse anteriormente, punido pela sociedade. Os maiores de idade já são, inclusive, réus na justiça fluminense por dois crimes: pelo estupro em si, um estupro qualificado, porque a vítima era uma menor de idade, e também por cárcere privado, mas há outras denúncias envolvendo esses rapazes que agora estão presos e à disposição do sistema carcerário fluminense por conta desse crime bárbaro, horrendo, que tem que ser devidamente punido, como aquele de janeiro desse ano, né, meu caro Cine? Quando uma adolescente de 13 anos, em uma favela em São João de Ameriti, na Baixada Fluminense, ela foi cercada por 7 pessoas, inclusive uma mulher, foi violentada. Por quê? Porque ela foi confundida como namorada de um traficante de uma facção rival daquela que comanda a comunidade na Baixada Fluminense. Cine.
Muito obrigado pelas informações, Rodrigo Viga. Que haja uma punição severa para todos os envolvidos nessa emboscada que foi montada para essa adolescente de 17 anos em Copacabana. A gente vai se falando aqui, meu amigo. Ótimo trabalho aí no Rio de Janeiro. Bia.
E continuamos falando sobre casos de violência contra as mulheres. O estado foi o segundo com mais aumento de casos de feminicídio entre os anos de 2021 e 2025. Danúbia Braga chega com os dados ao vivo. Sinceramente, né, Danúbia, mais um dia com a gente trazendo esses números alarmantes, sem qualquer motivo de comemoração para o estado de São Paulo. Bom dia.
Exatamente, Bia. Bom dia para você, bom dia a todos. Esses dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que leva o nome de Retrato do Feminicídio no Brasil. E aí mostrando, então, esse aumento tão expressivo no número de casos de mulheres que foram mortas pelo simples fato de serem mulheres no estado de São Paulo. A gente também tem um recorte muito importante mostrando que também a maior parte dos locais onde essas mulheres morrem, acabam sendo vítimas de feminicídio, são os municípios menores e que tem 41% da sua população. A falta de um atendimento especializado, de uma delegacia da mulher, de um centro de acolhimento, faz com que essas mulheres vão morrendo de forma mais rápida e mais fácil pelo simples fato de serem mulheres. Metade dos feminicídios em 2024 justamente aconteceram nesses municípios com menos de 100 mil habitantes. A gente tem uma arte que a gente preparou para ver essa escalada de violência contra as mulheres. E aí a gente acompanha juntos, então, em 2024 foram 1.347 feminicídios. Em 2024, 1.492, quase 4 mulheres morriam por dia. 1.568 em 2025. De 2024 para 2025, a gente tem esse aumento de 4,7%. E de 2021 a 2025, a gente tem um aumento de 14,5%. Aí, quando a gente mostra, faz um outro recorte para ver os maiores crescimentos, onde estavam, né, quais são os estados, a gente só perdeu para o Amapá. O estado de São Paulo só fica atrás do Amapá, que aumentou em 120,3% o número de feminicídios. Depois vem São Paulo com 96,4%, né, com 53,3% mortes a cada 100 mil habitantes. A gente tem Acre com 3,2%, Rondônia com 2,9% e Mato Grosso com 2,7%. Mas não é só isso. Também temos um recorte para falar a respeito das mulheres. Entre mulheres brancas. 21 a 2024, então o total são 5.729 mulheres que perderam a vida pelo simples fato de serem mulheres. Do total, 62% eram negras, 36,8% brancas. Quais eram as idades? De 30 a 49 anos. E a faixa etária se concentra em 28,3% entre 30 e 29 anos e depois de 40 a 49 anos, 21,7%. A maioria, pasmem, mortas por pessoas conhecidas, sendo 59,4% pelos seus companheiros e 21,3% pelos seus ex-companheiros. 97,3% dos casos, os autores eram homens. Então, de fato, a educação, porque a gente vem comentando aí há alguns dias a respeito dessa violência contra a mulher, a gente sabe que é um crime que tem uma pena alta e ainda assim a gente não vê os números diminuindo. Então, de fato, só a educação é que pode trazer números positivos para nós, que aconteça uma queda nesses números de feminicídio, de estupro, de importunação sexual, de abuso sexual contra as mulheres, que a violência doméstica reduza só com educação. A gente precisa falar desse assunto com as crianças, porque só as crianças, o nosso futuro é que pode, de fato, ter um resultado diferente, porque a sensação que a gente tem é que a nossa geração e as gerações passadas já foram perdidas. Volto com vocês.
Exatamente, Danúbia Braga. Daí a importância da gente sim falar sobre esse assunto e convocar inteira para fazer parte da moção e cultura no que diz respeito ao trato, ao cuidado e à violência contra homens e contra mulheres, mas principalmente contra os mais vulneráveis, como o caso de feminicídio que tem aumentado no estado de São Paulo e em vários índices por todo o país. Chamar atenção para que mulheres, desde muito jovens, sejam instruídas a evitar relações que possam provocar tipos assim de violência e denunciar quando essa violência acontece. E que os meninos, hoje crianças, também sejam educados pelas famílias para saber e ter noção do óbvio, que é errado você agredir, sobretudo cometer um crime contra uma mulher simplesmente por ela ser mulher. Até mais, Danúbia Braga. Obrigada pelas informações.
E o governo anunciou situação de emergência em 16 municípios por conta da chuva. Cidades de 3 estados foram muito afetadas. David Diogo está acompanhando esse relatório e vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo. Bem-vindo.
Bom dia, Cine. Bom dia a todos. Cine, esses nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles podem solicitar recursos do governo federal para ações da Defesa Civil, assistência humanitária e também reconstruir essas áreas que foram bastante atingidas pelas chuvas. Inclusive, nós acompanhamos aqui boa parte desses municípios atingidos no Jornal da Manhã. Para isso, as prefeituras devem apresentar planos de trabalho por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, disponibilizado pelo governo federal. Após uma análise técnica da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, aí sim os valores serão liberados para as prefeituras. Segundo o governo federal, as medidas foram adotadas após aí o registro de chuvas intensas que causaram danos e prejuízos às populações locais. A maior parte dessas cidades estão em territórios mineiros, no território mineiro. São 10 municípios mineiros que foram aí reconhecidos pelo governo federal por causa das chuvas intensas nos últimos dias. No Rio de Janeiro, são 4 cidades que consta, e aqui em São Paulo, são 2 municípios, Peruíbe e Ubatuba. Beatriz.
Muito obrigada pelas informações, David Diogo. Olha, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, passou a primeira noite na cadeia depois de ter a prisão mantida. Ele e o cunhado, Fabiano Zettel, estão presos em São Paulo. A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, provocou reações imediatas entre parlamentares. A gente vai trazer esse assunto para discussão hoje ao vivo aqui com Zé Maria, Lucas Merreiro. Bem-vindos ao Jornal da Manhã, segunda edição. Zé Maria, qual é a sua avaliação sobre esse segundo dia, início de segundo dia após a prisão de Daniel Vorcaro? As informações que surgiram em torno das mensagens, denúncias extremamente graves, novos nomes que vão sendo relacionados também. E a manutenção dessa prisão, né? A gente lembra que 4 mandados de prisão foram expedidos, sendo que um dos presos tentou contra a própria vida de dentro da superintendência. Bom dia mais uma vez.
É isso, muito bom dia, Bia. E o caso toma uma nova roupagem, né? Bom dia, Cine, bom dia, Lucas. E bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Pois é, um belo dia hoje. Olha, esse processo já era tenebroso, né? Uma pirâmide financeira com o nome de banco, Banco Master, né? E que tinha ramificações políticas. Era um castelo sem alicerce e segurado ali por pessoas influentes e famosas aqui no meio político, e isso proporcionou que continuasse a possibilidade real de dar o cano. E tudo está comprovado de que era uma pirâmide, porque o próprio Vorcaro desviou recursos para fazer a sua reserva. Em nome do pai, isso está comprovado, né? Mais de 2 bilhões de reais. Ele também tem dinheiro escondido no exterior e várias reservas, ou seja, era uma máquina para quebrar e dar calote. O principal produto era a garantia do fundo garantidor, ou seja, isso não é produto, isso é uma garantia instituída pelos grandes bancos que acabaram aí segurando. A prova disso é a emenda Ciro Nogueira, que aumentava essa garantia, ou seja, o Banco Master prometeria muito mais e faturaria muito mais no futuro. Pois bem, grande fraude financeira, aconteceu imprevisto. Daniel Vorcaro sai desta grande farsa política para a polícia. Um capo, um indecente, porque ameaçar jornalistas, ameaçar pessoas, cidadãos, e montar ali um grupo de extermínio no mesmo critério ali de traficantes que dominam morros e de capos, né, de grandes quadrilhas, e ainda por cima tendo o apoio de várias instituições. O que mais constrange é saber que ex-diretor do Banco Central, altos funcionários bem pagos entraram nessa rede de corrupção. Isso acaba agredindo a imagem do Banco Central, que é ali o guardião da moeda, o guardião da estabilidade econômica. E mostra, inclusive, que é impossível fazer uma delação premiada, porque na delação, o Estado é que ele fazendo a delação, ninguém acima dele para apresentar, e ficaria livre. E isso seria contra a opinião pública e a lógica. Claro, tem que pagar pelo que fez e pedir muitas desculpas, ou seja, além do escândalo financeiro, agora é um problema policial e dos pesados.
Lucas Merreiro, muito bom dia para você. Esse caso mostra que, de certa forma, as autoridades puxaram a pena esperando que viria uma galinha, mas veio um avestruz, né, meu amigo?
É verdade. Bom dia, Evandro, Bia, Zé Maria, e bom dia a todos vocês que nos acompanham nessa segunda edição do Jornal da Manhã. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E realmente, Evandro, olha, as mensagens, todos os documentos que estão sendo colhidos pela CPI é de um teor escandaloso. O Daniel Vorcaro, ele se comportava, como o Zé Maria bem colocou aqui, como um bandido de uma gangue mesmo, algo não muito diferente do que nós vemos no comportamento de um membro do Comando Vermelho, de um membro do Primeiro Comando da Capital, do PCC, enfim, de uma organização criminosa. Tanto é que a própria Polícia Federal já demonstrou que o Daniel Vorcaro tem, sim, envolvimento com agentes do PCC, cuidava de gestoras de investimentos geriam fundos ligados ao PCC. Isso é fato já, a Polícia Federal já demonstrou isso. Agora, essas mensagens do Daniel Vorcaro mostram que ele próprio não tinha medo de ele mesmo dar ameaças, mandar o seu sicário ir lá e ir para cima de jornalistas, ir para cima de opositores. A gente vê aqui qual era o nível do teor das coisas que Daniel Vorcaro fazia. Eu só vou discordar de um pequeno ponto aqui do que o Zé Maria falou. Eu espero sim que haja uma delação premiada, algo que não necessariamente contrarie, né, que o Daniel Vorcaro, mas necessária, porque ainda tem muita gente que precisa ser revelado, né, qual era o verdadeiro papel dessas pessoas nesse esquema de corrupção do Banco Master. A gente sabe que existem agentes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, como o próprio Daniel Vorcaro falou, ele disse isso, tem agentes dos três poderes que estavam participando desse esquema de corrupção. A gente está falando aqui, possivelmente, de senadores, de deputados, talvez até de ministros do Supremo Tribunal Federal, talvez até de governadores de estado, pois é. Então, tudo isso precisa ser elucidado. Ainda tem muita gente para ser averiguado, para ser investigado e para a sociedade brasileira descobrir se esses políticos, esses agentes públicos que nós deveríamos depositar a nossa confiança, na verdade, traíram essa confiança e se aliaram a um criminoso da pior estirpe.
Olha, eu quero falar agora um pouquinho de economia e trazer também o fechamento do mercado e movimentos da moeda americana. Conta pra gente, Alangani, como é que temos? O que temos?
Olha só, Evandro, ontem foi um dia de alívio no mercado financeiro global, com a perspectiva de uma vitória norte-americana, portanto, uma maior probabilidade de queda do regime. Houve até uma notícia de que agentes iranianos...
Em relação ao Oriente Médio, você diz, né?
Em relação ao Oriente Médio, procuraram autoridades norte-americanas para colocar fim ao conflito, né? Então o mercado se apegou muito a essa notícia e a reação foi mais positiva, com a queda do dólar, né, chegando a 5,23, queda de 0,87% e alta do Ibovespa, com uma alta aí de 1,24%, expressivo, recuperando as perdas que a gente viu nos últimos dias por conta do conflito.
Ô Gani, você acha que o mercado está sendo otimista demais? Porque alguns dias antes do ataque do último sábado, Donald Trump disse que, e a cúpula do governo norte-americano, disseram que o diálogo com o Irã estava bem. Aí, sábado, você tem um ataque dos Estados Unidos com Israel. Ou seja, não sei se dá para acreditar muito nessa possibilidade de trégua, né?
Pois é. Eu sou particularmente cético em relação a... Vejo que o Irã tem uma capacidade de resiliência muito forte. Acredito que essa guerra, infelizmente, vai acabar durando mais tempo. Se isso ocorrer, significa que é um risco inflacionário. Se passar mais de um mês de guerra, a gente já começa a sentir os efeitos da alta do petróleo nos serviços. E aí, sim, é mais inflacionário. Se é mais inflacionário, os juros permanecem elevados por mais tempo. Então, significa que há um efeito recessivo e também inflacionário. Então, tudo vai depender do quanto que essa guerra vai durar.
Agora, Gani, a gente estava aí com o movimento do dólar entre R$ 5,17, R$ 5,19. Ele vai para R$ 5,23 e ainda fecha numa queda em comparação à cotação do dia anterior. Entende que o movimento do dólar é até pequeno se a gente olhar para o tamanho do conflito?
Sim, exatamente. Porque, veja, o dólar deu esse repique de alta por conta da piora das expectativas. Maior aversão ao risco, o investidor corre para uma moeda forte. Só que a gente observou nos últimos tempos, Evandro, uma queda mais estrutural da moeda norte-americana. Isso porque o pessoal lá fora, né, os investidores resolveram colocar dinheiro, diversificar nas economias emergentes. Então entrou muito fluxo para cá. Então sim, né, respondendo objetivamente a sua pergunta, essa alta do dólar não é nada muito preocupante frente a todos esses riscos geopolíticos que estão na mesa.
Eu estava conversando com algumas pessoas que investem, né, no mercado e estavam falando também sobre a possibilidade de comprar dólar e elas estavam meio preocupadas, estavam pensando em já adquirir uma quantidade de que ele aumentasse demais. Essa é uma preocupação crível, Gani? Você acha que é um movimento interessante?
É uma preocupação crível e principalmente para aquelas pessoas, né, que têm compras contratadas, né, ou empresas com compras contratadas, né, importadores, enfim, e também pessoas que vão viajar, né, é melhor você já garantir esse preço, que é um preço atrativo, do que correr o risco de uma disparada do dólar por conta da intensificação dos conflitos geopolíticos. Então, o melhor a fazer é ou comprar agora ou aos poucos.
Valeu, Gani.
Até
já.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 16 municípios de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, cidades que foram atingidas por chuvas intensas e por inundações. A maior parte das cidades está em Minas Gerais. Ao todo, 10 municípios mineiros tiveram o reconhecimento federal por causa dos temporais. No Rio de Janeiro, 4 cidades constam na lista. E em São Paulo, são 2 municípios incluídos. Essas são estratégias usadas muitas vezes para que as cidades tenham acesso a recursos federais, estaduais, sem a demanda também de processos licitatórios para contratar serviços emergenciais. A gente tem mostrado ao longo dos últimos dias, tanto a previsão quanto os registros de destruição por onde a chuva passou, principalmente nesses pontos, né, Paula Nobre, de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E para essa quinta-feira, o que esperar para esses pontos? Bom dia.
Bom dia, minha amiga. Bom dia para você, bom dia para o Cine. A gente espera chuva, viu, Beatriz? Em áreas da região sudeste do Brasil, você falou do Rio de Janeiro, você falou de Minas Gerais também. Essas áreas receberão muitos volumes de chuva. Minas Gerais, inclusive, a gente falou de Ubá, a gente falou de Juiz de Fora, mais de 700 milímetros de chuva, é muita água. 400 milímetros a Prense registrou mais de 360 milímetros de chuva. E um ponto interessante é que foi 360 milímetros de chuva neste mês de fevereiro no Rio de Janeiro, na capital fluminense, mas em fevereiro do ano passado, a capital fluminense registrou só 0,6 milímetros. Olha esse contraste, olha como choveu nesse mês de fevereiro na maior parte do Brasil. Nesta quinta-feira, a gente tem mudanças importantes em relação ao padrão do tempo, tá? A gente tem mudanças na região sul e mudanças na região nordeste do Brasil. Vamos começar pela região sul e sudeste do Brasil com o nosso mapa de risco primeiro, que é aquele mapa todo coloridinho. Vamos ver se a gente tem ele. Perfeito, nosso mapa de risco aqui. O que a gente tem? A gente tem a chegada de um novo sistema, uma nova frente fria que vai trazer volumes de chuva sobre o Rio Grande do Sul. Muita atenção, essa chuva ela já pode começar a ser forte. Primeiro porque essa frente fria ela encontra uma atmosfera extremamente quente, temperaturas muito altas em boa parte do estado gaúcho, então já tem previsão de chuva no final da manhã de hoje e à tarde de hoje. Chuva de fraca, moderada intensidade, tá? Vai chover também em alguns pontos do norte de Minas Gerais mais uma vez. Zona da Mata Mineira hoje pode ter chuva de novo, tá? Norte de Minas Gerais também, mas é uma chuva fraca, não tem condições para temporais. Onde a chuva começa a diminuir, mas ainda assim tem alerta de chuva forte no nordeste do Brasil. A gente falou sobre os altos volumes de chuva nessas regiões, sobre os rios que andam inundando regiões do nordeste do Brasil. Hoje chove no sertão nordestino, a gente falou sobre 15 cidades, né, ali da região do sertão Foi. Nordestino. Em situação...
Estava em alerta.
Isso, em alerta para seca ou estiagem. Essa chuva chega a essas regiões hoje, mas ela também começa a diminuir em outros pontos, como é o caso do Maranhão, do Piauí. E o nosso olhar de chuva forte para hoje vai para a região norte do Brasil. Atenção às capitais, atenção aos estados aqui. Tem
olha o corredor, né?
Sul do... Arredor, mais ao norte, centro e norte do Brasil. No centro e sul, era aos poucos, tá? O nosso próximo mapa vai mostrar exatamente isso, o nosso mapa de chuva. Ele mostra chuva sobre áreas do extremo sul gaúcho, áreas que fazem fronteira com o Uruguai também com possibilidade de chuva para hoje. Já chove também no litoral de Santa Catarina e também no litoral do Paraná. Áreas mais ao sul do litoral de São Paulo também. Na capital paulista hoje, 5 milímetros de chuva, pouca coisa. A temperatura ainda sobe bem durante a tarde de hoje, tá? A gente vai sentir um calorão na tarde desta quinta-feira. Chama atenção também para chuva em algumas áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Temos as nossas temperaturas para hoje com máxima de até 29 graus aqui na capital paulista, até 33 graus em Porto Alegre, vai fazer calor ainda na região sul do Brasil, e 29 graus em Cuiabá. A temperatura ainda vai seguir muito alta na maior parte do Brasil. Olha lá, Campo Grande com 34 graus, muito calor ainda. Isso não deve mudar ainda. Final de semana ainda vai ser quente, tá? Já dando um spoiler, mas tem previsão de chuva retornando sobre áreas que a gente não vê a chuva há uns dias.
Sabe que essa amplitude térmica que a gente conversou ontem, eu lembrei ao longo do dia da Paula Nobre, porque fez muito calor durante a tarde.
Fez.
E as manhãs estão, de fato, começando mais fresquinhas. Hoje é desse mesmo jeito.
Exatamente, hoje desse mesmo jeito. Amanhã também, durante a tarde. É essa que a gente tem falado aqui no Jornal da Manhã.
Valeu, Paula. Até daqui a pouco.
Beijo pra vocês. Até já.
Até. E agentes do Ministério Público, da Polícia Federal e da Polícia Civil cumpriram hoje 11 mandatos de prisão e 25 de busca e apreensão em uma operação contra um esquema de corrupção policial. Segundo a investigação, os policiais protegiam uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro. O grupo criminoso era composto por doleiros, operadores financeiros e bandidos. Para proteger os criminosos, o grupo fazia... agentes em entidades públicas, estratégias de fraude processual, manipulação de procedimentos investigativos e destruição de provas. A gente volta, inclusive, nessas informações.
A Câmara dos Deputados... Primeiro turno, texto base de uma proposta de emenda à Constituição que prevê redesenhar a segurança pública e o combate ao crime organizado no país. Vamos tratar desse assunto ao vivo com Lucas Merreiro, José Maria Trindade, que estão hoje conosco aqui para analisar os principais assuntos da política brasileira e mundial. Lucas Merreiro, a gente está falando dos temas de segurança se encaminhando dentro do Congresso, como estavam previstos já nessa agenda de importância em 2026 de ano eleitoral. O resultado é dentro do esperado e o texto também sai como aguardado pela base ou como aguardado pela oposição?
Ô Bia, acho lamentável, fico triste, né, que a redução da maioridade penal saia desse projeto, né? Eu imaginava que pelo eleitoral, os deputados, os senadores, eles poderiam até fingir que eles se importam verdadeiramente com a segurança pública e aprovar esse projeto que é tão importante para a sociedade brasileira, ainda que fosse por razões eleitoreiras. Eu não teria problema nenhum em aceitar isso. Agora, a gente vê, por exemplo, o que aconteceu na Argentina, né? Lá eles estão com um certo problema de segurança que nem chega aos pés, nem se compara do que acontece no Brasil, e lá eles reduziram a maioridade penal de 16 para 14 anos. Aqui no Brasil, a gente não consegue reduzir de 18 para 16. Alguém tem alguma dúvida que um jovem de 17 anos que aponta a arma para um cidadão e às vezes atira porque queria pegar um celular, um aparelhinho eletrônico que ele vai conseguir vender por R$2.000 no máximo, alguém tem alguma dúvida de que essa pessoa teria que responder como um adulto? Alguém considera essa pessoa uma criança? Mas mesmo assim, o PSOL, o PT, eles dizem que não adianta nada, idade penal... que tá, né? Que essa é a solução da esquerda, né? Vamos deixar do jeito que tá. Parece até que a gente vive num país super seguro, não precisa mudar em nada a nossa legislação penal. Uma vergonha. E lembrando, o PSOL votou inteiramente contra o projeto da segurança pública. Temos que lembrar aqui, temos que entender que o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que carrega a incongruência, a contradição no próprio nome, né? Afinal, não existe socialismo com liberdade, eles votaram todos contra a PEC da segurança pública e eles sempre votam contra qualquer agenda que atinja os interesses do crime organizado. Muito curioso. É muito curioso que todas as ações que o PSOL propõe ou todas as ações que o PSOL vão são contrários, né? De todas as formas, o PSOL sempre está favorecendo os interesses do crime organizado. Eu acho isso muito esquisito. Não estou dizendo aqui que o partido tem institucionalmente uma ligação com o Comando Vermelho ou com o PCC. Seria leviano fazer essa acusação. Agora, é uma coincidência muito grande que todas as pautas defendidas pelo PSOL relativas à segurança pública acabam por beneficiar organizações como essas mesmo que eu acabei de citar, PCC, Comando Vermelho, TCP, todas essas, né? É realmente lamentável que a gente tenha uma representatividade tão grande nas casas legislativas que, no final do dia, atenda aos interesses do crime organizado.
Você entende da mesma maneira, hein, Zé Maria Trindade, que há um interesse do crime organizado atendido por aqueles que deveriam combater esses interesses?
É uma questão ideológica, né? Me explicou ontem um deputado dizendo o seguinte: isso é científico, não é opinião, de cada 10 menores infratores ou que praticam crimes, 7 são recuperáveis. Aí ele, mesmo ligado a entidades sociais, diz o seguinte: 3 dos 10, né, que praticam crimes são psicopatas e recuperáveis. Então a decisão ideológica ali é o seguinte: quer salvar 7 e arriscar se encontrar com os 3 na esquina, você e sua família, ou você elimina os 10 e pronto, tudo bem, e elimina 7 que são recuperáveis e que por acaso entraram numa situação. Essa é a realidade. O ECA é bom, só o juiz eliminar imediatamente a punição. Eu gostaria que a legislação brasileira fosse assim, né, que o juiz já chegasse e determinasse a pena, né? Mas só que as penas são pequenas. Já houve uma tentativa de aumentar essas penas, né, da maioridade penal, mas não houve sucesso nem para aumentar as penas do ECA. Agora, a redução da maioridade penal tem uma dúvida jurídica sobre um direito individual, ou seja, é uma cláusula de ser modificada. Mas eu entendo que hoje o cidadão de 17 anos, ele pode muito bem, dizer e se responsabilizar pelos crimes. Ou seja, o Lucas está certo. O cidadão deve se responsabilizar pelo que fez. Sobre a PEC, houve ali, Lucas, um entendimento. O presidente da Câmara chamou o relator, Mendonça Filho, e disse o seguinte: vamos tirar isso, porque até quem é a favor não quer enfrentar esse debate agora, no ano eleitoral. Então foi um acordão, não foi de esquerda, mas um acordão da cúpula do Congresso Nacional, e dizendo: isso não está eliminado, vamos discutir isso numa PEC separada, ou seja, sem data de votação. Agora, me disse o presidente da Comissão de Segurança Pública que a PEC é ineficiente, tinha que atacar a real situação do profissional de segurança pública, valorizar salários e principalmente dar segurança jurídica ao policial que pode sair para uma operação e voltar condenado a mais de 100 anos de prisão. Isso não é um ambiente bom e que vale na área de segurança pública.
As maiores mudanças estruturais ainda não foram pautadas, né? A gente continua falando sobre segurança pública, voltando aqui aos detalhes da terceira fase da Operação Compliance Zero, que levou ontem à prisão de Daniel Vorcaro e outros 3 suspeitos de envolvimento num esquema classificado como a turma, que seriam pessoas envolvidas em ameaças, em crimes violentos contra aqueles que, de alguma forma, poderiam atrapalhar o esquema financeiro de Daniel Vorcaro dentro do Banco Master. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal marcou para o próximo dia, Cas Merreiro, a avaliação dessa decisão de André Mendonça. Isso é um rito processual, é uma determinação que ocorre dentro do STF, depois de uma decisão de um ministro, a segunda turma avalia, e dentro da segunda turma está lá também Dias Toffoli, que foi afastado da relatoria desse caso. Qual que é o seu entendimento, Merreiro, de Dias Toffoli participando dessa votação, da análise da decisão de André Mendonça, já que ele não foi colocado como suspeito, né? A suspeição não foi colocada sob o nome do ministro.
Pois é, esse foi o erro, esse foi o problema naquela decisão do STF. Eles disseram que não tinha nada de errado nas decisões do Dias Toffoli enquanto ele conduzia o caso do Banco Master, que ele não era suspeito. Afinal, ele é suspeito ou não? E se ele não é suspeito, então o STF toma suas decisões com base em pressão popular e não com base em critérios objetivos do que está na lei? Aí esse tipo de contradição gera esse tipo de problema. O ministro Dias Toffoli teria que ser afastado de todo e qualquer... a sociedade de que as decisões que estão sendo tomadas pelo STF estão sendo feitas de forma com parcimônia, com imparcialidade, né? Mas levanta esse tipo de questionamento, né? Por que, que o Dias Toffoli não pode mais conduzir o caso do Banco Master, mas ele pode votar a respeito da prisão do Vorcaro? Não faz sentido. E sobre essa votação, é algo normal? Eu espero que o STF mantenha essa prisão preventiva, afinal a gente vê aqui os requisitos para manutenção da prisão preventiva do Vorcaro, ele é sim uma ameaça à sociedade, ele corre o risco de cometer mais crimes, de fugir da aplicação da lei penal, de coagir testemunhas, atrapalhar o bom andamento do processo. Então, espero que o STF tome a decisão correta e mantenha essa prisão.
Ô Zé Maria Trindade, por outro lado, depois de toda a exposição do Supremo Tribunal Federal a partir dos escândalos divulgados pelo Banco Master e também de toda a sujeira que aparece agora, seria uma, digamos, oportunidade que os ministros da segunda turma teriam de pelo menos passarem um paninho para si mesmos ao chancelar a decisão do ministro André Mendonça.
Pois é, olha, você está certíssimo. Esse movimento é um movimento corporativista, né, do Supremo Tribunal Federal. Até aqui, o próprio ministro é que se declara impedido. Isso é praxe, né? Eu já vi várias vezes. Às vezes, até a gente nem sabe o ministro se considera impedido, porque numa fase do processo, ou ele participou, né, antes, ou o escritório dele participou, ou está envolvido um parente, ou alguém na defesa do réu, ele se declara impedido. É isso que se espera. Não houve um julgamento do Dias Toffoli quanto ao impedimento. O que eu vejo no horizonte é que ele pode chegar lá e dizer, olha, eu não vou decidir sobre esse assunto. E pronto, é o que se espera. E aí mantém esse elan do Supremo Tribunal Federal. Uma vez, num debate do plenário do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa disse o seguinte, falou palavras ásperas e duras e foi advertido por um colega, olha a mesura, ministro. E ele falou, mesura para quê? A mesura beneficiou quem? Então é o seguinte, essas mesuras não beneficiam exatamente o povo, não beneficia a sociedade, mas o próprio Supremo Tribunal Federal. Então é uma autocontenção e todo mundo lá na hora, o ministro Dias Toffoli diga, eu não vou julgar esse caso.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, vem Cidade Jovem Pan. Volatilidade é o nome do jogo. As bolsas mundo afora amanheceram nessa quinta-feira caindo com os investidores preocupados que o conflito, a guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã, está se espalhando para outros países. Mas viraram e estão subindo. Lá na Europa, as bolsas estão subindo 0,3% de média. Nos Estados Unidos estavam caindo bem e agora estão no 0-0. Né? As bolsas viraram e subiram com as falas de uma autoridade iraniana que garantiu que o Estreito de Hormuz não está fechado. A reação dos investidores, a reação do mercado mostra uma vontade das bolsas subirem com qualquer notícia positiva que sai. Nas últimas 24 horas, os ataques de Israel e Estados Unidos se intensificaram e o secretário de defesa americano disse que a guerra pode durar 2 meses e não 5 semanas, como estava sendo dito. O barril de petróleo Brent está subindo mais, já subiu 14% desde que a guerra começou, tá? Ontem ficou estável, hoje está subindo mais 1,60%. O Brent está US$ 82,75. A alta do petróleo também reflete a notícia de que a China suspendeu as exportações de óleo diesel e gasolina. O índice do dólar, o DXY, estava subindo bem também, agora arrefeceu, está com 0,1% de alta só. O Bitcoin está US$ 72.700. O minério de ferro subiu 1,30% essa madrugada, depois que o governo chinês prometeu ajudar o setor líder que definiu a meta, entre 4,5% e 5% ao ano. É a menos ambiciosa desde 1990. Na agenda local, hoje vai sair a PNAD contínua com a taxa do desemprego. Depois do fechamento, vai ter o balanço de Petrobras. E hoje também vai sair, na parte da tarde, hoje de tarde, vai sair a pesquisa eleitoral Datafolha. Vamos ver se, bem como na Coeste e na Paraná Pesquisas, Flávio Bolsonaro está empatado com Lula. Eu sou Pablo, bons negócios. Oi, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Espinho.
Agora 7 horas e 47 minutos.
Repita.
7 e 47 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
More próximo ao Clube Juventus, em um condomínio clube diferenciado com mais de 20 espaços de lazer. Grande Diálogo Parque da Moca. Apartamentos de 4 dormitórios ou 3 suítes e 2 e 3 dormitórios com uma suíte. Opções com vagas determinadas e gerador de energia para o apartamento. Conheça Maquete, Rua Coronel Joviniano Brandão 573, esquina com a Paz de Barros, ou acesse dialogo.com.br.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e público consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News. Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa. Professores experientes, desde o início, é formação conectada com o mercado. Para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Você sabia que pode levar toda a qualidade e sabor das pizzas da Sala VIP onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial, sem qualquer preocupação. A começar pelos crostinis, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas e, por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Repita.
7h50 da manhã.
E o Senado aprovou ontem o acordo entre Mercosul e União. Então, falar com o nosso Alan Gani sobre mais esse movimento. Diga, meu amigo.
Pois é, em meio de tanta notícia ruim, guerra, etc., a notícia boa que foi aprovação aí pelo Senado Federal. Com isso, agora a gente depende da aprovação lá na Justiça da União Europeia, porque o acordo está parado, né? Então, olha só que interessante, Evandro. Esse acordo aqui entrando em vigor, e a gente acredita que vai entrar em vigor ou de maneira provisória ou de maneira permanente. Eu digo provisório porque enquanto está na Justiça Europeia tem um mecanismo que ele já poderia entrar em vigor. Mas entrando permanentemente, isenção tarifária, Evandro. 92% das exportações serão isentas em até 10 anos. Então, isso é bastante representativo, né? Aqui para o Mercosul e para a União Europeia, praticamente o mesmo número. 91% das exportações do bloco serão isentas em até 15 anos, né? Então, basicamente, o que isso significa? Produto com menos imposto. Quem que agradece? O consumidor. Os alimentos, né? Então, por exemplo, a carne bovina, cota isenta de 99 mil toneladas métricas. Ou seja, depois disso, aí tem, acaba tendo uma tarifa adicional, né? Queijos, né? No nosso caso aqui, cota isenta de 30 mil toneladas. Então, tem as salvaguardas, né? Então, até determinado limite, você consegue importar sem a tarifa. Muito. Essa é exatamente a ideia, Evandro. Olha que maravilha. Imagine, né, o consumidor brasileiro vai poder comprar um vinho francês e italiano a um preço muito mais convidativo, um queijo também francês a um preço muito mais convidativo. Então, o consumidor é o que sai ganhando. E lá na Europa, que a carne é muito cara, né? Isso é um luxo aqui do brasileiro, poder comer carne vermelha isso, né? 3-4 vezes
por semana. Quando você viaja para lá, os restaurantes com carne são mais caros.
Nossa senhora, você não consegue comer. É frango e olhe lá,
frutos do mar são muito mais baratos que carne lá.
Exatamente. Então, o europeu